בעזרת השם, דף מם וו, תתדו ג'נידה, עולה פרסור בבין, זה נובדף שלום עליכם. סתם עוז דף מם ה' עמוד ב', נדסמה סיבון דליאן ג'בר, שהוא נומד יודע, נליניה, איבאי לו פרנטן אוסיוס. תוך זמן, כלפני זמן, או כלאחר זמן. תאום, ועשום תודה, מה יורידה ג'בר, מיצה בת מצווה. שסבי ומינינו, פס בר מצווה כום טרזיינוס. Mas ele só se torna maior de idade, adulto, se ele tem dois pelos públicos, ele tem simanim. Dois pelos na parte íntima e também 13 anos com certeza tornam ele um adulto. No caso da menina, são 12 anos completos e também os simanim. Pergunta a Gmará, o que acontece se é um mufla samuch leish? Ou seja, é um ano antes do bar mitzvah ou um ano antes do bat mitzvah? Um menino com 12 anos, a menina com 11 anos. E tem simanim, tem os dois pelos. Qual é a lei desse nesse caso? Será que eles são como adultos ou não? Ou seja, será que esses dois pelos são considerados maioridade, mesmo que não chegou o bar mitzvah e o bat mitzvah ainda? Não fizeram 13 e 12 anos? Então, essa é a questão. Lemay Yurecheta pergunta com relação a qual lei estamos perguntando. Irene Darim. Lav que lifnez mandame, avelav que lachares mandame. Com relação a promessas, a gente já viu ontem que esse ano antes do bar mitzvah e bat mitzvah não são nem como criança, nem como adulto. É algo no meio. A gente tem que ver se a criança ele promete, temos que ver se ele sabe o que significa uma promessa. O conceito da promessa. Então, se sim, a promessa compromete ele. Se não, não compromete ele. Então, não é nem como criança, nem como adulto. Então, com relação a qual lei estamos perguntando... Ela leu na Shin. A pergunta é com relação a castigos. Se um adulto ele peca, ele é castigado no tribunal. A pergunta é o que acontece se nesse ano antes do bar mitzvah ele tem pelos públicos, será que ele é castigado no tribunal ou não? Então, mais como fica essa lei? Rav Rav Hanina Demetarvai Tochzman Kilifnezman. Primeira opinião é de Rav Rav Hanina, que dizem que esse Mufla Samuch Leish é uma criança, mesmo com os pelos, é uma criança. רבי אוחנן ורבי יהושע בן נביד הם התערבו תוך זמן כלאחר זמן, אמר רב נחמן בר יצחק וסימנייך זאת לפנים ישראל. רבי אוחנן ורבי יהושע בן נביד סוסטנדם כסי פריודו דו אנו אנטי דו בר מצווה, כמוס פלוס הם עדו תוז'ה. כונסו הקסטיגוס תמבין, הקסטיגה דו תיבונו. מה דיסקוסיה מינטו? מטיב רב אמנונה, פירונת רב אמנונה, פנה המשנה, אחר הזמן הזה, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, נדריהם נדר והקדש הנקדש. המשנה דיסי, סיום מינינו פייס בר מצווה. טרזיינוס איתאוס פלוס, סופרנט שמי ג'ו קזו. אינטאום, הפרומסה דלי קומפרומט שלי. סינסנטיפיקה אגו תמיין קומפרומט שלי. או סג'ה, מי זו כאילו פעלה כאילו אינטנג'ו, כאילו איזה קומפרומסו את הפרומסה, לא אינטנג'י כאילו תן... Ele se comprometeu perante Hashem, que ele vai cumprir isso, ele não entende isso. Ele fala que ele prometeu por prometer. Mesmo assim, se ele já é maior de idade, a promessa dele compromete ele. E a Mishnah disse que é com mais do que 13 anos. A Torzman, que ele fnesma. Então, fala a Vanuna, se entende que antes disso, ou seja, no ano antes do Bar Mitzvah, é como uma criança que prometeu. Ou seja, que ele não seria castigado no tribunal se ele transgrediu a promessa dele. Então, se é uma criança um ano antes do bar mitzvah, ele sabe o que significa uma promessa. Parece que se ele transgride essa promessa, ele não é castigado no tribunal, somente se ele já tem 13 anos. Então, uma prova para essa questão de antes, é uma prova contra a opinião que diz que se nesse ano antes ele já é adulto, com relação a castigos. Amadeirava, Eimareisha, Farava. Se você vai deduzir dessa forma, olha só o princípio da Mishnah. Kodemas manazê, avalbishamru yodimanu leshemiradar no leshemigdashnu enidrem neder venigdashanigdash. O princípio da Mishnah falou, antes desse ano antes, ou seja, se um menino tem, por exemplo, 11 anos, não está no ano antes do bar mitzvah, está antes disso, mesmo que ele fala que ele sabe o que é uma promessa, ele entende, a promessa não compromete ele. Então, farava, para Rav Hanina, deduz aqui também. Hatoch zman, kelach zman. Então parece que quando ele tem 11 anos, ele não é castigado no tribunal por causa de promessa, parece com 12 sim. Ravamona deduziu, com 13 ele é castigado no tribunal por causa de promessas, parece que com 12 não. Falarava, mas olha só o que disse antes, com 11 ele não é castigado no tribunal por causa de promessas, parece que com 12 sim. Então Falarava, Ravamona não pode deduzir dessa forma. Veloi, fala que não. Ravakatai, Rava, ele não entendeu certo o que disse Ravamona. O Savar Ravamuna me mishnai terakadai, gadedaik me sei falido que mereixa. Rava entendeu que Ravamuna está deduzindo da frase que a Mishnah fala a mais. Aí Ravamuna, por isso ele deduziu, falou com 13 anos, ele castigou no tribunal com 12 não. Rava perguntou, mas por que você não deduz de outra frase que a Mishnah fala a mais? Que com 11 anos ele não é castigado no tribunal, parece que com 12 sim. Vimos no shiur passado como é que se vê que está sobrando essas frases da Mishnah, a gente analisou isso ontem. Mas fala que não, veloi, Ravamuna migufa de matnitin kadaik. Ravamuna não está deduzindo de uma frase a mais, a Mishnah está deduzindo do próprio conteúdo da Mishnah, o que a Mishnah falou. Ou seja, alahazman echidam. Mishnah falou que se o menino já tem 13 anos, ele prometeu e transgrediu a promessa, ele é castigado no tribunal. Qual é o caso? E de katano. Se ele tem 13 anos, mas não tem os dois pelos, ele é uma criança. Ela lava de aitestesero. Então, o caso da Mishnah é que ele fez 13 anos e também tem os dois pelos. Aí ele é castigado no tribunal. Então, perguntou ao aluno o que se vê. Também ele tem 13 anos, também tem os dois pelos, aí ele é castigado no tribunal. Parece que 12 anos com os dois pelos não é castigado no tribunal. Então falou a Nuna, se vê que o Muflas Amur Reis esse ano antes do Bar Mitzvah, mesmo com os pelos, ainda é uma criança. E então uma prova contra uma das opiniões de antes, é uma discussão antes. Veod Metiv Rebizera, mais ainda, pergunta da Bizera. Ishke Aflil Indor Neder. Fala a Breda trazendo o Passu. O homem que prometeu. Mata Mudomar Ish. Porque o Passu fala o homem. Derabot ben shloshi zeshana veyom echad. Shafa pishenu yodea leaflini derav koyami. O homem aqui significa o adulto. Ou seja, o homem que já fez bar mitzvah. Uma mulher que já fez bar mitzvah. Prometeram. A promessa compromete eles. Mesmo se eles falam que eles não entenderam antes qual que significa uma promessa. Qual o conceito da promessa. Não faz diferença, estão comprometidos. Já são adultos. Echidame, pergunta a Rebizera qual é o caso. E de loaites tesserot katano. Se eles não têm os dois pelos ainda, são crianças. Não têm nenhuma obrigação. E não são castigados no tribunal. Elav de aites tesserot. Então, para dizer que eles são castigados no tribunal, tem que ser que eles têm os dois pelos. Ou seja, antes dos dois pelos, nenhum castigo no tribunal é feito. Então tem que ser que tem os dois pelos. Esse é o caso do Passuk e da Braita. Vetama de ben shloshe zreveu mechadu, davalei ish atorzman kilifnezman. Então o que se vê da Braita? A Braita falou, a palavra ish, o adulto, vem incluir o homem que tem 13 anos, ou a mulher que tem 12 anos. São castigados no tribunal se transgredem a promessa. Fala a Bezerra, tem que ser que eles têm os pelos. Então se vê que se tem os pelos e também tem 13 anos, aí ele é castigado no tribunal. Parece que 12 anos e também pelos, não. Então, Tiufta, a opinião de antes que fala que Muflas Amur Lish é castigado no tribunal, foi rejeitada. Amar Rav Nachman Ketanai. Fala Rav Nachman, tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. Traz uma breita. Betei Jashanim, Shevish Teserot Shuma. Benteixa veadut betchana veomechad shuma. Fala-te na cama. Se um menino tem menos do que 12 anos, ele tem pelos, mas ele tem menos do que 12 anos, isso não são pelos do adulto, não são pelos da maioridade, são pelos como de uma verruga. É uma criança. Isso até os 12 anos, fala-te na cama. Adeus, berebiudalmer, sima. Rebeu Sibirabiudá diz que dos 9 anos até os 12 anos, se ele tem pelos, é um sinal de maioridade. Então, conforme Rebeu Sibirabiudá, se o menino tem 9 anos e um dia e ele tem 2 pelos públicos, esse é um sinal que ele já é um adulto. Ben Shlosh Shanaveh Omechad Ivrei Kol Siman. Aí fala a Braita, se um menino tem 13 anos e tem pelos, ele é com certeza um adulto. Agufa Gasha. Tem um problema aqui com a opinião de Tanakama. Amar Ben Teisha Ve'adut Bet Shanaveh Omechad Shuma. Tanakama falou, o menino tem até 12 anos, os pelos não são pelos de maioridade, são pelos de uma verruga. Não significa nada. Então o quê? Ha! Yudgimer Shanagufa, Sima, parece que se ele já completou 12 anos, e está no 13º ano, parece que os pelos são um sinal de maioridade. Até que ele complete 12, é uma criança. Parece que se ele tem pelos completando 12 já, é um adulto. E depois a Tanakama próprio fala, aparentemente, pelo menos a Braita fala, que com 13 anos completos, os pelos são um sinal de maioridade. Parece que antes dos 13 anos completos, os pelos são de uma verruga. Então, tem um problema aqui de Tanakama. Se é uma opinião só, temos um problema. Tanakama disse, até completar 12 anos, os pelos são de uma verruga. Depois, diz que quando ele completa 13, os pelos são de maioridade. Isso é uma contradição. Se você fala que são com 13 em diante, os pelos são de maioridade, parece que com antes de 13, mesmo que ele completou 12, os pelos são de uma verruga. Mas quando você fala que até 12 anos completos, os pelos são de uma verruga, eu entendo que se ele completa 12, os pelos são de maioridade. Então tem uma contradição da Braita. Mas lá, está naí. Então por isso a Gemara diz, tem que ser duas opiniões diferentes. A Braita trouxe duas opiniões. Demar savar toch zman ki leachar zman. Umar savar toch zman ki lifne zman. Deve ser que a discussão das opiniões é a mesma diante dos Amoraim. Uma opinião diz que o Muflá Samuch Lish, um ano antes do Bar Mitzvah, com pelos, é maior de idade. Essa é a opinião do princípio da Braita. A outra opinião fala que não, somente com 13 em diante, com Muflá Samuch Lish, mesmo com pelos, é uma criança. Deve ser que essa é a discussão. Malô, fala agora que não. De Kula Amator Sman Kilifnesman, Vidi Vidi Bitinok. Então agora vai explicar de várias formas a Braita. Primeira explicação. A Braita inteira sustenta que o Muflá Samuch Lish, esse ano antes do Bar Mitzvah, ou Bat Mitzvah, mesmo com pelos, é uma criança. Então, como é que se explica a Braita? Então, primeira explicação é que a Braita inteira se trata de uma menina. E daí? A gente viu no show passado uma discussão entre Rebbe e Rebbe Shimon Ben Elazar. A gente não elaborou completamente a discussão, agora a gente vai entender melhor. Uma discussão, quem amadurece primeiro, o menino ou a menina? Farebi, a menina amadurece primeiro, ela faz bat mitzvah com 12 anos. Farebi Shimon Ben Elazar, que não, o menino amadurece primeiro. Então, conforme Rebi, é como a gente costuma hoje em dia, a menina faz bat mitzvah com 12 anos, o menino faz bar mitzvah com 13 anos. Conforme Rebi, a menina amadurece antes. Mas Rabbi Shimon Elazar discute e fala que não, o menino faz bar mitzvah com 12 anos e a menina faz bat mitzvah com 13 anos. Rabbi Shimon Elazar diz que o menino amadurece primeiro. Então, a Braita, conforme essa primeira explicação, se trata de uma menina. Quando a Braita menciona que com 12 anos os pelos são um sinal de maioridade, vai como Rebbe. Quando a Braita fala que com 13 anos é a maior de idade, é Rabbi Shimon Ben Elazar, da menina. Outra forma de explicar é que a Braita inteira se trata do menino. Quando a Braita fala que com 12 anos e pelos ele já é adulto, é Rabbi Shimon Ben Elazar. Quando a Braita fala 13 anos e pelos, ele é maior de idade, é Rebbe. Vibaiteima haveha Rebbe. Outra forma de explicar é que a Braita inteira vai como Rebbe. Habitinok, habitinoket. Quando a Braita fala 12 anos, já é maior de idade. Conforme Rebbe é a menina, se trata da menina. Quando a Breta fala 13 anos, é um menino que fez bar mitzvah. E também tem os pelos. Ou podemos falar que a Breta inteira vai como Rabi Shimon ben Elazar. Quando a Breta fala que com 12 anos é maior de idade, é um menino. Quando a Breta fala que com 13 anos é maior de idade, é menino. Então, não tem prova para as opiniões de antes. Continua. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda Omer Sima. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda disse uma novidade. Que se um menino ou a menina, a partir dos 9 anos, tem pelos públicos, já é sinal de maioridade, falou Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Amara Bikruspedai Bereder Rabi Shabtai. Virushod Sheodanbo. Fala o sábio explicando melhor. Quando a gente fala que esses pelos são sinais de maioridade, é só se os pelos não caíram. Se os pelos caíram, é sinal que não é de maioridade. Ou seja, se agora o menino não tem os pelos, mesmo que ele tinha antes, ele é uma criança. Então, um tanga na minha, como fala a Breda também. Menteja xerim veio mechad, xeviste serot, shumá. Mi menteja veio adiut betchaná veio mechad, veio danbo, shumá. Fala na cama, o menino tem pelos públicos até 12 anos. Até fazer 12 anos, é uma criança. Os pelos são como de uma verruga. Rebiúso verbiudá, omer siman, fala rebiúso verbiudá. É sinal de maioridade a partir dos 9 anos. Mas como falou o sábio antes, é só se os pelos não caíram. Se os pelos caíram, você vê que não tem a ver com a maioridade. Amarava irreta torzman kilefnezman. Farava a lei final fica que o muflasa muhleish, esse ano antes do bar mitzvah ou bat mitzvah, mesmo com pelos, é uma criança. Não tem castigo no tribunal. Continua. Rav Shmuel bar Zutra matnela leshmata de Rava be'aylishna. Então acabamos de ver o que disse Rava. E Rav Shmuel bar Zutra, ele transmitiu o que disse Rava, mas dessa forma, uma forma diferente. Amarava. Ktana kolut betchana memaenit ve'olechet. Mikan ve'elach enam emaenet ve'nacholetet. Primeiro de tudo, a lei do Mium. Em resumo, quando o pai casa a filha dele menor de idade, esse casamento é pela Torá. Para se separar, precisa do documento de divórcio, precisa do gueto. Se ela é órfã de pai, então a mãe dela casou ela, ou o irmão dela casou ela com alguém, esse casamento funciona pela lei rabínica. Só que decretaram, uma vez que esse casamento é só pela lei rabínica, é só de Rabanan, para se separar do marido, é uma criança ainda, ela faz miun, ela vai para o tribunal e ela fala que ela não quer mais estar casada com ele, e são separados, não precisa de documento de divórcio. Se o casamento é pela Torá, precisa de get, se o casamento é de Rabanan, como nesse caso, ela faz miun. Disse Rava, se a menina ela tem menos do que 12 anos de idade, ela pode fazer miun. Não fez bat mitzvah ainda. Depois dos 12 anos, já completou 12 anos, ela não pode mais fazer miun. Ela já está casada com um marido pela Torá, ela já é maior de idade, precisa de get. Benacholet, mas falava, ela não pode fazer chalitza, e agora vai perguntar. Então, o ponto é que disse Rava, que antes da menina fazer bat mitzvah, ela é uma criança. Ela não tem 12 anos completos. Mesmo que ela tenha pelos públicos, ela não tem 12 anos. Ela pode fazer miun, ou seja, que ela é uma criança. Como o que disse Rava antes, mas Rava Shmuel bar Avitzai trouxe uma outra versão. A Gufa Kasha não dá para entender o que disse Rava. Amart enam maenet alma gdolai. E gdolai tachlot. Rava disse, se ela já tem 12 anos, ela não pode mais fazer miun. Mas ela não pode fazer chalitza também. Pergunta. Se ela não pode fazer miun, é porque ela é adulta. Considerada adulta, pelo menos. Então ela não pode fazer miun, precisa de get. Mas por que ela não pode fazer chalitza? Ou seja, o marido dela faleceu sem filhos. Essa é uma esposa, a viúva, é uma menina de 12 anos. Não vai se casar com o irmão do marido por certo motivo, não vai fazer ibum com ele. Não pode fazer chalitza ainda. Pergunta por que não. Se Rava falou que com 12 anos ela não pode fazer miun, não pode cancelar o casamento com a fala no tribunal, é porque é adulta. Se é adulta, porque não pode fazer Halitzá? Para se separar do Yavan. Talvez você me falar o seguinte, a menina fez 12 anos, e Rava diz, a gente não sabe se ela é adulta ou não, porque a gente não sabe se ela tem os dois pelos ou não. Então falava na dúvida, ela não pode fazer Miyun, porque pode ser que ela é adulta, e na dúvida ela não pode fazer Halitzá, porque pode ser que é uma criança ainda, e a criança não faz Halitzá. Será que é isso? O Mime Sapkale pergunta que não, Rava não tem essa dúvida. Rava, Rava, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה. חזקה הביאה סימנים. Disse Rava próprio, se a menina fez 12 anos, a gente avalia que ela tem dois pelos. Não precisa verificar se ela tem dois pelos. A gente avalia que sim, provavelmente sim, tem uma chazaká. Ela é considerada adulta. Tu pergunta se ela é considerada adulta, porque ela não pode fazer chalitza. Hanimile bestama, avalacha debatku velo ashkechuro. Então, a Gemara sugere a seguinte explicação. Se a gente não sabe se ela tem os pelos ou não, avaliamos que ela tem, se ela já tem 12 anos. Então, nesse caso ela poderia fazer Halitzá. Mas aqui a gente sabe que ela não tem pelos agora. Verificaram e viram que ela não tem os pelos. Por isso ela não pode fazer Halitzá. Se ela não tem os dois pelos, a gente diz que ela é uma criança. Pergunta, Yahi Temae? Como assim? Ela não tem pelos, então você avalia que ela é uma criança? Porque ela não pode fazer nenhum. Porque ela não pode ir para o tribunal dizer que ela não quer mais estar casada com esse marido. Você é uma criança. E se trata de um casamento rabínico aqui. Rojeshin chama Nashru. Responde o seguinte. Temos uma suspeita. Pode ser que ela tinha dois pelos... Quando ela completou 12 anos, pode ser que ela tinha dois pelos, então são pelos da maioridade, e os pelos caíram. Então ela é uma adulta sem pelos. Então por isso, ela não pode fazer miyun, porque talvez os pelos caíram, e é uma adulta, e o casamento dela é pela Torá, e ela não pode fazer halitzá, porque talvez ela nunca teve pelos. Então essa é uma criança. Ani halemanda mar hoshishin. Isso é uma discussão sobre isso, fala Gmará. Tem uma opinião que diz que não suspeitamos que os pelos caíram. Você explicou o que disse Rava, que a gente suspeita que ela tinha pelos, com 12 anos e os pelos caíram. Mas isso é uma discussão. A opinião fala que não, a gente não tem essa suspeita. Se ela não tem pelos agora, a gente avalia que ela não tinha antes. E se ela não tinha antes, ela é uma criança. Então você está explicando o que disse Rava conforme uma opinião só. Que diz Rojeshim que a gente suspeita que os pelos caíram. Mas tem outra opinião. Explica. Hanemilin yar halitza. Avale yar miyun Rojeshim. Fala Magrão. Quando essa opinião fala en Rojeshim, ou seja, se ela fez 12 anos e não tem pelos, ela é considerada uma criança. Isso significa com relação a halitza. Ou seja, que a gente proíbe ela de fazer halitzá, porque na prática agora ela não tem pelos, a gente não vai dizer que ela tinha e caíram. Por isso ela não pode fazer halitzá, porque ela é considerada uma criança, na dúvida. Mas, lenyan miyun chosheshim significa que pode ser que ela tinha pelos, pode ser que é uma adulta já, e ela não pode mais fazer miyun na dúvida. Ela não pode simplesmente se divorciar falando no tribunal que ela não quer mais estar casada, porque pode ser que na prática ela teve pelos já e ela é uma adulta. Uma pergunta. Michal de Mandemar Rojeshim, Choletzet. Né, Rojeshim Be'alma Ke'amar. Fala que isso não faz sentido. Você explicou assim a opinião que diz que é Rojeshim. Você falou a opinião que diz que a gente não suspeita que os pelos caíram. É com relação a Halitzá, a gente diz que ela não pode fazer Halitzá ainda porque pode ser que é uma criança. Mas Miyun também ela não pode. A gente não te fala que com certeza é uma criança e pode fazer Miyun. Pode ser que ela tinha pelos. Pergunta, então, o que é a opinião que diz Rojeshim vai dizer? Rojeshim significa que a gente suspeita que os pelos caíram. Ele é com certeza uma adulta? Ela pode fazer Halitzá? Claro que não. Essa opinião que fala Rojeshim é que a gente suspeita... que ela fez 12 anos com pelos, e os pelos caíram, mas ela suspeita só. Por isso que ela nunca tinha pelos. Você não pode permitir ela de fazer haritzá com Yavá nesse caso? Então essa explicação não funciona. Você não tem como explicar as duas opiniões, Rojashim e ele Rojashim. Ela, então a Gemara volta atrás. Leolam de Lobatka. Ureinan haritzá haishina. É o seguinte, Rava falou antes, a menina tem 12 anos, ela não pode fazer miyun e não pode fazer haritzá. A gente perguntou, se ela não pode fazer miyun, é porque ela é considerada adulta. Então, por que ela não pode fazer haritzá? Fala, Gemara, se trata aqui de uma menina que fez 12 anos, não sabemos se ela tem pelos ou não. Então, ela não pode fazer haritzá, porque a gente suspeita que talvez ela nunca teve pelos e ela é uma criança ainda. Não faz haritzá, é uma criança. E o que disse Rava no outro ensinamento, que se a menina fez 12 anos, a gente avalia que ela tem pelos, tem uma hazaká que ela tem pelos, significa que ela não pode fazer miyun. Tem uma hazaká que provavelmente ela tem pelos, então ela já é uma adulta e precisa de divórcio para se separar. Então não faz miyun. Mas para ela poder fazer haritzá, é necessário que seja, temos certeza que ela é uma adulta, que ela tem pelos. Então, o ponto é que quando a menina tem 12 anos e ela está casada pela lei rabínica, digamos que a mãe casou ela, então ela não pode mais fazer miyun ir para o tribunal para falar que ela quer se separar, porque talvez ela já é uma adulta, talvez ela tenha pelos ou teve e caíram. Mas para poder fazer haritzá, no caso do Ibum, ela quer fazer haritzá, temos que ter certeza que ela tem pelos para ela poder fazer haritzá. Para ter certeza que ela é uma adulta. Amar Avdimi Minardia. Fala o sábio. Ir reta Rojashim Shemanashru. Fala Avdimi. Quando a menina tem 12 anos já, mesmo que ela não tenha pelos agora, a gente suspeita que ela é uma adulta. Suspeita que talvez ela tinha pelos e os pelos caíram. Então, vale Mileha de Katcha Betor Zman, o Bale Ahar Zman, de Kasfeka de Uraita. Mas explica a Avdimi o seguinte. Digamos, a mãe casou a menina com alguém. Ela fez 12 anos e eles fizeram uma relação depois que ela fez 12 anos. Então, se ela é uma adulta, o casamento se transformou num casamento pela Torá. Ela já é uma maior de idade que fez a relação no casamento, é um casamento pela Torá. Aí ela não pode fazer miyun. Mesmo que ela não tenha pelos, a gente suspeita que ela já é uma adulta, porque talvez ela tinha antes. Então ela não pode fazer miyun. Para se separar, precisa do get. Mas se a mãe casou a filha com alguém, fizeram uma relação com a menina menor de idade, ela fez 12 anos e não fizeram a relação outra vez, o casamento continua pela lei rabínica. O casamento não se transforma automaticamente de um casamento rabínico para um casamento pela Torá, quando ela se torna adulta. É necessário que eles façam uma relação do casamento para se tornar um casamento pela Torá. Se não fizeram, o casamento ainda é um casamento midirabanan pela lei rabínica, e quando ela faz 12 anos, se ela não tem pelos, ela pode fazer miyun ainda. Um casamento só rabínico, os sábios facilitaram e falaram que se ela não tem pelos ainda, pode muito bem ser que ela é uma criança ainda, ela pode fazer miyun. Continua. Amar Avuna fala Avuna. Higdish ve'achar loke. Voltando ao Muflas Amuchleish. Digamos, um menino fez 12 anos, está num ano antes do Bar Mitzvah. E ele santificou um alimento para o Bet HaMikdash. Fez Ekdesh. E ele comeu isso. Faravuna, ele é castigado no tribunal. A gente falou antes que antes do Bar Mitzvah, ele não é castigado no tribunal por pecados. Faravuna, aqui tem uma exceção. No caso de promessa ou santificação, ele é castigado. Por quê? Shneimar ish ki afri lindon velo yachir dvaro kol sheshno be'aflah yeshno be'bar yachir v'kol sheno be'aflah eno be'bar yachir. Faravuna, o passuk da promessa, que é o mesmo conceito do que santificação de algo para o Bet HaMikdash, na prática é um compromisso através da fala. Então, o passuk fala aqui, afli. E afli é uma referência também ao muflas, a muchlish. esse ano antes do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. Então o Passuk diz que existe a lei da promessa ou santificação no caso do Muflas Samoch Leish. O outro Passuk fala Baliachel Dvaro, que é a proibição de transgredir essa promessa. Essa proibição então se recai também sobre Muflas Samoch Leish. Fala Vuna, o menino tem 12 anos ou a menina tem 11 anos, santificaram algo para o Betamidash e comeram, transgrediram a santificação, são castigados no tribunal. Mas outros castigos e outros pecados não. Metiv Ravuna Bar Yudá lesiu el Ravuna. O sábio trouxe uma prova para Ravuna. Viramos a página. Lefishe matzino sheishva katuv katan kegador. Lezadon shvua ule isar ule bal yachel. Fala Braita. A Torá aqui igualou o muflas amuch leish com o adulto, com relação a juramentos, com relação a coisas proibidas através da promessa, e com relação a Bal Yachel, a proibição de transgredir uma promessa, ou santificação. Como a gente acabou de falar do Pasuk Ish Ki Afli, que Muflas Amuch Leish se compromete e está proibido pelas promessas dele, e como a gente viu ontem, isso é só se ele sabe o que significa uma promessa ou significa uma santificação. Nesse ano, antes do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, a promessa ou a santificação só comprometem eles, eles entendem o que é esse compromisso. Aqui se trata que ele entende, e mesmo se interdediu, fala a Braita, ele é castigado. Yachol yechayav alek deshok korban, pergunta a Braita, será que podemos ir além disso? Por exemplo, ele santificou um alimento para o Bet HaMikdash e comeu. Ele se deu a proibição de Meila, teve proveito de algo do Bet HaMikdash. Será que ele tem que trazer o sacrifício de achar Meilot? Talmud Mazé Adavar fala o pastor que não limitando. Zé Adavar veio falar, Muflas Amuch Leish não traz o sacrifício por Meila. Mas é castigado no tribunal. Assim que parece da Braita. Então fala o sábio, uma prova para Ravuna. Se é assim, a Braita falou o Leissar. Issar é que ele proibiu algum objeto para si, como se ele santificou o alimento para o Bet HaMikdash. Ele transgrediu isso, ele comeu. Hayav, ele é castigado no tribunal, exatamente como falou Ravuna. Então, será que é uma prova para Ravuna? Uma Eima Leissur Baliachel. Não tem prova. Pode ser que a versão correta da Braita não é Leissar Ule Baliachel, é o Leissur Baliachel. Ou seja, que se a promessa do Muflas Amuch Leish valeu pela Torá, ele entende o conceito da promessa, está no ano antes do Bar Mitzvah, ele prometeu, ele está comprometido, ele está proibido de transgredir isso, mas não significa que ele é castigado por isso. O Lissur Bar Yachel, que eles têm a proibição de transgredir a promessa, mas não que ele é castigado. Lissur Bar Yachel Manavshach. Fala, mas isso não faz sentido. Imuflas Amuch Leish Deoraita Milkana Melirki Dimuflas Amuch Leish Lav Deoraita Isur Nameleika. Então o que a Gemara quis falar aqui é que se você fala que a promessa deles compromete ele pela Torá, então é uma prova para Vuna que ele é castigado. Se a promessa não compromete ele pela Torá, é só uma lei rabínica, então ele não é castigado, mas também não tem a proibição de Bar Yachel. E a Breta fala Lei Sur Bar Yachel, tá? Está proibido por Bar Yachel. Proibido o quê? Ele é uma criança. A criança não está proibida de nada. Então como é que você explica a Breta? A Gemara quer falar, deve ser que é uma prova para Vuna, que a promessa do Muflas Amuch Leish existe pela Torá, e ele é castigado também. Como é que não? Leutana Muzarim Alav. Fala, mas não tem prova, eu posso explicar assim a Breita. A promessa do Muflas Amuch Leish é só Midrabaná. É só uma lei rabínica. E quando eles proibiram, não proibiram o próprio Muflas Amuch Leish, porque é uma criança. Os sábios falaram que os responsáveis por essa criança têm que proibir ele, evitar que ele coma, que transgrida a promessa dele. Tem que educar ele dessa forma que evitem que ele coma, ele transgrida a promessa. Então a proibição não é sobre a própria criança, é uma lei sobre os responsáveis por ele, que eles têm que tomar cuidado para que ele não transgrida a promessa dele. Mashmamina. Então, peraí, é uma criança e você está, que o tribunal está proibindo que ele coma? Que ele transgrida a promessa dele? Então, se vê daqui que se o tribunal vê alguma criança comendo algo não kasher, ou trazendo outra proibição. Eles têm que intervir e têm que evitar que ele trazida essa proibição. O problema é que isso é um debate no Tratado de Evamot, dos Amoraim. Então deve ser que uma prova da Breta para uma opinião, a outra não, uma prova contra uma das opiniões. Mas não, não tem prova, posso explicar diferente. O Muflas Amorlej, por exemplo, ele santificou algo para o Betamigdash e outra pessoa comeu esse alimento. Então, falou a Braita, esse que comeu é castigado. Porque na prática esse alimento foi santificado pelo Muflas Amorlej, que sabia o que significa a santificação, esse que comeu é castigado. Pergunta, o que você fala? O Muflas Amorlej santificou, a santificação valeu, outra pessoa comeu, essa pessoa é castigada? É uma discussão. Você não pode falar que sim, porque tem Rav Kana que fala que não, que fala que esse outro não é castigado. Quando o Muflas Amorlej santifica algo, fala Rav Kana, não significa que quem come isso tem um castigo. É uma santificação, midera banan, uma santificação leve. Quem comeu não é castigado. E você quer explicar a Breita que sim é castigado. Você está explicando a Breita como uma opinião só, não está explicando a Breita como conforme Rav Kana. Também isso não funciona. Midera banan, vekras martaba. A Breita volta atrás. Fala o seguinte. Não tem prova daquela Breita para Ravuna. Podemos explicar assim. Que o Muflas Amorlej, ele santificou algo para o Beit HaMikdash. Essa santificação funciona pela lei rabínica. E os sábios não decretaram castigo para o Muflas Amorlej. Decretaram a proibição. Isso que a Breta traz o Pasuk, diz que a Fli é só uma smarta, um apoio que os sábios apoiaram para falar essa lei. Que nesse ano antes do Bar Mitzvah, se ele sabe o que é uma promessa, sabe o que é uma santificação, isso é levado em conta, a promessa compromete, a santificação compromete, é uma lei rabínica, mas se ele exige isso, ele não é castigado no tribunal. Então não tem nenhuma prova para Ravuna que diz que ele é castigado no tribunal. Ravuna falou que essa lei de Muflas Amorlej é pela Torá que a promessa vale, se ele exige, ele é castigado no tribunal. Fala que não tem prova. Pode ser que é só Midera Banan? Gufa. Voltando a esse debate de antes. Igdish Ba'achlu Acherim, Rav Kana Amar Elokim, Rabbi Yochanan Berishakish Demeter Vai Elokim. O Muflas Amorlej sabe o que é uma promessa, ele santificou algo para o Beit HaMikdash e outra pessoa comeu. Fala Rav Kana, esse outro não é castigado. Fala Rabbi Yochanan Berishakish que sim. Bem, também vê qual é a explicação dessa machloket. Mar Savar Muflas Amorlej de Uraita, Mar Savar Muflas Amorlej de Rabanan. Rabbi Yochanan Berishakish dizem que essa promessa existe pela Torá, do Muflas Amorlej, então quem comeu é castigado, como se ele comeu o que um adulto santificou. E a Fkara diz que não, o Muflas Amorlej só promete para a lei rabínica, e quem comeu não é castigado. Meti Ravirme, a pergunta Ravirme. Yetomá, Shenadra Bala, Bala Meferla, Fara Ravirme da Braita. Uma órfã, então uma menina que não tem pai, e a mãe dela casou ela com alguém. É um casamento pela lei rabínica. Ela prometeu algo. O marido pode cancelar essa promessa. E mesmo se é Muflas Amorlej, a menina tem 11 anos, e ela prometeu, o marido pode cancelar essa promessa. Então, Iamar Bishlam Muflas Amorlej de Rabanan, Atunesuin de Rabanan, Mevatli Nidra de Rabanan. Então, tudo bem, se a promessa dela é só pela lei rabínica, eu entendo. Esse casamento dela com esse marido é pela lei rabínica, foi a mãe que casou ela. O marido pode cancelar a promessa dela, porque ele está casado com ela pela lei rabínica, e a promessa dela de Muflas Amorlej só funciona pela lei rabínica. Então tudo bem? Tudo bem. Ele pode cancelar a promessa. E daí Amar de Uraita, Ato Nesuim de Rabanan, Mebatri Nidra de Uraita. Mas se a promessa de Muflas Amorlej é pela Torá, você quer me dizer que esse marido pela lei rabínica vai cancelar uma promessa dela pela Torá? Ele não é marido dela pela Torá. Como é que ele pode cancelar uma promessa dela pela Torá? Então, uma prova daqui que a promessa do Muflas Amorlej é só pela lei rabínica, como Rav Kana falou. Amar Yudá, Amar Shmuel, fala o sábio, Bala Mefer Lamimá Navshach. que não. O marido pode cancelar a promessa da mulher, mesmo que ele é marido pela lei rabínica e a promessa pela Torá. Por quê? E de Rabanan, então, se a promessa da Muflaça Muklish é Midirabanan, o marido também é Midirabanan e pode cancelar. E de Oraita, Katano Hel Neveloto, Vem Bedim Metsuvim Alav Leafrejó. E se a promessa da Muflaça Muklish é pela Torá, o marido pode cancelar essa promessa, mesmo que ele é só marido pela lei rabínica. Porque qual o problema? O cancelamento não funciona? E aí? Ela é uma criança ainda, ela não fez bat mitzvah. O tribunal não tem que evitar que uma criança peque. Então pergunta como era que isso não funciona. Vaki gadla, achlabe afara kamaita. Imagina a situação, a muflaça mochlish proibiu que ela não vai comer maçã. O marido cancelou essa promessa. Mas se você falar, a promessa dela é pela Torá, o cancelamento dele não funciona porque o casamento é só pela lei rabínica, nesse caso, que a mãe casou ela. Então, ela está proibida de comer maçã. Ela vai fazer bat mitzvah, ela vai continuar comendo maçã. E ela vai pecar pela Torá. Como é que vamos poder permitir uma coisa dessas? Então, Amar Rav Bar Levai, Bala Mefer Lakol Shah Veshah, Veu Shebaal. Fala Rav Bar Levai o seguinte. Esse marido vai agora cancelar, dizer que ela pode comer maçã. Ela vai fazer bat mitzvah, ele vai fazer a relação com ela. Então o casamento se transformou num casamento pela Torá. Então ele é marido dela pela Torá agora e ele cancela essa proibição de comer maçã outra vez. Agora para valer. Antes não tinha valido. Isso não funciona também. A lei é que o marido não pode cancelar uma promessa que a esposa fez antes do casamento. Então se o casamento deles era pela lei rabínica só, pela Torá não estão casados, e aí ela faz bat mitzvah, ele faz a relação e agora é pela Torá o casamento. É como se antes eles não estão casados. O marido agora não pode cancelar a promessa que ela fez de não comer maçã, porque ela fez isso antes do casamento pela Torá. Não funciona? O marido não tem autoridade sobre essa promessa se ela fez antes do casamento. E o casamento antes era só Midrabanã. Então, a resposta final. Kedrav Pinchas Mishmederava, Damarav Pinchas Mishmederava, Kol noderet al dat balai noderet. Fala o sábio. A mulher casada, quando ela promete de forma condicional. Ela diz, se o marido aceitar a promessa, então ela está prometendo. Se o marido não aceitar a promessa não vale. Então mesmo se o casamento é pela lei rabínica, na prática, ele é marido dela. Então quando ela promete pela Torá, o Flávio Samuclide prometeu pela Torá, e o marido, pela lei rabínica, cancelou, a promessa está cancelada. Porque ela condicionou e disse que se o marido não quiser essa promessa, a promessa não vai valer. Então não valeu. Então, Marabai Tashma, fala mesmo outra prova para essa questão. Será que a Muflaça Muhleish promete pela Torá ou pela lei rabínica? Katan Shiloi Vishteserot. Então, fala Braita. O menino, ele não tem dois pelos públicos ainda. Então, o que aconteceu foi que ele separou o Truman. Ele foi lá no armazém do pai, por exemplo, tem lá Tevel, digamos, trigo que não foi separado do Truman, é proibido comer pela Torá. Ele foi e separou o Truman do Cohen. E ele não tem pelos públicos ainda. Rebildaumer, Trumadou Truman. Assim, aparentemente temos que ler. Fara Bildá, Truman Valan. Rebildaumer, Achelobar, Leonardo Darim, em Trumadou Truman. Michebar, Leonardo Darim, Trumadou Truman. E disse Rabi Yossi, se é Muflaça Muhleish um ano antes do Bar Mitzvah, a Truma valeu. Se não é na época de Muflaça Muhleish, é antes desse ano, tem 11 anos, digamos, a Truma não valeu. Então, Savrua, Kassavar Rabi Yossi, Truma Bezmanazé Deoraita. Então, os alunos lá da Yeshiva, quando eles escutaram isso, eles achavam que conforme Rabi Yossi, a obrigação de separar Trumah hoje em dia é pela Torá. Hoje em dia que não temos Betamigdash, os sábios entenderam que conforme Rabi Yossi ainda continua a santidade da terra de Israel pela Torá, e a obrigação de separar Trumah pela Torá. Assim que eles entenderam lá. Então, Yamar Bishlam Muflas Hamuchleish Deoraita, Ati Gavra Deoraita, Umetaken Tava Deoraita. Então, se a obrigação hoje em dia de Trumah é pela Torá, e Rebbe se diz, o Muflah Samoch Leish pode separar Trumah hoje em dia, é porque o conceito de Muflah Samoch Leish também é pela Torá. Quando ele designa algo, ele promete algo, santifica algo, deve ser que é pela Torá. Por isso ele pode separar Trumah hoje em dia. Se a Trumah hoje em dia é pela Torá, se esse tevel, esse trigo não separado, é proibido pela Torá, então tem que ser alguém que está obrigado pela Torá a Trumah, para separar essa Trumah. E Rebbe Yossi diz que ele pode separar Trumah. Ele aí amar de Rabanan, ati gavra de Rabanan, o metakien tiva de Oraita. Mas se o Muflah Samoch Leish é um conceito rabínico, a separação da Trumah dele é só pela lei rabínica, como é que ele pode separar Trumah que está obrigado pela Torá? Quem está isento pela Torá de Trumah não pode separar Trumah. Não funciona. Então, será que é uma prova daqui que o Muflah Samoch Leish é um conceito pela Torá? Malô, não tem prova. Kassavá Rebbe Yossi, Trumah Bismarazé de Rabanan. Rebbe Yossi sustenta que a Trumah hoje em dia é só uma obrigação rabínica. Rebbe Yossi sustenta que hoje em dia, pela Torá não temos que separar a Trumah, é uma lei rabínica, então o Muflah Samoch Leish pode separar, mesmo que é rabínico. Pergunta de Savar, Rebbe Yossi Trumah Bismarazé de Rabanan. Você quer falar isso, que conforme Rebbe Yossi Trumah hoje em dia é só pela lei rabínica? Beatânia, olha só a Braita, Beceder Olam, esse livro de Braitot. Asher Yerushua Votecha Veirishta. Yerushua Lishona Veshnia Eshlaim. Shlishit Eilaim. O pastor menciona duas heranças da terra de Israel e duas santificações. Primeira santificação e primeira herança foi com Yerushua Binu, na primeira conquista. A segunda herança e segunda santificação foi com Ezra, né, na época da construção do segundo Betamidas. Tem duas heranças só da terra de Israel. Ou seja, que quando Ezra santificou a terra, santificou de forma incondicional, mesmo que o segundo Betamidash seja destruído, a santidade da terra continua pela Torá. Assim fala essa Braita. Então a obrigação de Trumah hoje em dia é pela Torá conforme essa Braita. Porque a santidade continua como era antes, na época do Betamidash. Então o quê? Rabbi Yochanan mantana seder olam. Disse Rabbi Yochanan, quem é o sábio que transmitiu essas braitas do Seder Olam, desse livro? É Rabbe Yossi. Então Rabbe Yossi diz isso. E antes a gente falou que conforme Rabbe Yossi, Trumah hoje em dia é pela lei rabínica. Não, Rabbe Yossi está nela, velo savala. Responde que não. Rabbe Yossi transmitiu essa braita. Essa braita é a opinião de outro sábio. Rabbe Yossi próprio discute, Rabbe Yossi sustenta que hoje em dia Trumah é pela lei rabínica. Então, não tem prova para esse conceito de Muflah Samoch Leish ser pela Torá ou pela lei rabínica. Isso fala que mais paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre a lei da Trumah. Hoje em dia, vamos ver Mishnayot novas sobre os períodos da mulher, as fases da vida dele, as leis, com muito mais. Tá, pessoal? Baruch Adonai Olam. Amém, amém.